Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle! Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta para mais um Finscast muito especial. É o Finscast da volta da temporada. Miami Dolphins está de volta. Não sei se isso para alegria ou para tristeza da torcida, né? Porque o nosso Miami Dolphins, eu vou te contar um negócio, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, do que a gente espera para o Miami Dolphins esse ano. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do elenco, as nossas expectativas para essa temporada, a expectativa para o jogo de estreia contra o New England Patriots. Então a gente tem bastante assunto nesse Finscast especialíssimo de hoje. E como o Finscast é especial, não poderia ser por menos, eu estou com o meu querido amigo, meu companheiro, meu irmão, Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, tudo em ordem?
Opa, acabou a espera, né? Alô, alô, nação, fins up pra todo mundo, graças a Deus. Jogo agendado pra domingo agora, dia 11, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Transmissão da ESPN para quem não tem o League Pass, né? Então aí uma boa oportunidade para todo mundo ver o jogo do Tua. E do Dolphins como um todo. Eu tô muito ansioso para esse jogo, porque é um clássico, é um jogo de divisão, um jogo que é importante para as nossas pretensões. Lembrando que o calendário desse ano, o schedule, é diferente dos outros. Então vamos falar tudo sobre esse elenco de 53, sobre a expectativa para o jogo. Tem participação do Marcão gravada, enfim, o episódio está bem legal. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes ditas sociais, no @miamidolphins.br, lá no Instagram, no @brdolphins do Twitter. Não deixe de participar também da nossa lista, né? No nosso grupo do WhatsApp. O link está também no nosso Instagram, miamidolphins.br. Rafa.
Coisa boa. Sempre muito bom os recados iniciais do Thiago. Então fica aí o convite para você participar do nosso grupo no WhatsApp. Eu não participo do grupo do WhatsApp porque o grupo é movimentadíssimo e eu sei que eu não vou ter mais vida se eu entrar nesse grupo. Eu vou ficar o dia inteiro falando sobre o Miami Dolphins nesse grupo porque o grupo tá cheio, a galera participa mesmo. Eu falei, não, eu preciso preservar a minha vida.
Vai tirar não. O foco, né?
Pra mim não dá não, porque senão se deixar eu fico o dia inteiro falando de Miami Dolphins. Mas a gente vai começar falando de Miami Dolphins focados nessa temporada 2022/2023. Vamos ver se a gente tem a temporada 2023 esse ano também, né? Vou te contar. Toda hora, todo ano, a gente joga só metade da temporada, né? O outro ano a gente não joga. Vamos ver se esse ano, né, pega um joguinho em janeiro, pelo menos, para dar uma animada na galera, né? Vamos ver. E para isso, Thiago, o Miami Dolphins fechou o elenco de 53. A gente tem aí algumas questões a serem abordadas. Apenas 5 wide receivers, são 5 tight ends, tem algumas coisas, são 5 running backs, se você colocar o fullback ali no bolo também, 3 quarterbacks, né? A gente tem o Tua, o Ted Bridgewater e o Skylar Thompson. Tem a questão dos corners, a gente não tem o Byron Jones pelas 4 primeiras rodadas, pelas 4 primeiras semanas, tá esse suspense no ar, quem vai jogar na posição do Byron Jones, como é que fica isso? O que que você achou, no geral, da formação do elenco para essa temporada, Thiago?
Assim, eu achei o elenco surpreendente em algumas peças, né? A gente, quando gravou o último episódio, foi antes desse corte final, e a gente estava muito convicto de que iríamos assinar com mais jogadores, né? O trabalho não está finalizado. Eu achei que, pelo contrário, né? O Miami foi um pouco mais conservador nisso, parece que está guardando, inclusive, um spot no roster ainda que não ocupou. São 52 dos 53 spots ocupados, Rafa? É por aí a linha?
Não, porque o do Byron Jones fica meio que em reserva, né? O do Byron Jones, ele fica de fora pelas quatro primeiras rodadas. Quando ele voltar, sai um jogador do elenco para entrar o Byron Jones.
Aham, mas ó, o que eu gostei é essa defesa, cara. Assim, por mais que a gente tenha problema nas laterais com os cornerbacks, eu achei que ficou muito forte, né? Christian Wilkins e Raquan Davis são um monstro, o Ziller revezando ali no interior da linha defensiva. A gente tem o Emmanuel Ogba como nosso grande franchise ali para Ed, mas tem um John Jenkins que é rodado, que sabe também comer alguns snaps. A gente tem o Jerome Baker, que está para fazer um grande ano, mas de outside linebackers o Trey Flowers chegou com tudo, e o Jalen Phillips tá fazendo até o Terron Armstead falar: esse cara não é desse mundo. Então, muito legal. Eu acho que essa defesa vem para arrebentar, viu, Rafa?
Também gostei da formação da defesa. Me pareceu bem, bem equilibrado. Uma das preocupações que a gente tinha era com o corpo de linebackers, né? E aí a gente tem a vinda do Melvin Ingram e do Trey Flowers. São dois jogadores experientes. A gente entende que esses jogadores já passaram, sim, do seu prime, mas ainda tem lenha para queimar, ainda tem gasolina aqui no tanque.
E não se assusta, né? É jogador que não sente a camisa. Não, pô, o cara já tá ali, velho.
Exato, era isso que tava faltando. Exato, e era isso que tava faltando. Faltava dar mais experiência a essa defesa, a esse corpo de linebackers, né? E esses caras já têm uma certa rodagem, já têm uma certa bagagem. Né? São jogadores que ainda não passaram muito dos 30 anos, né? Passaram recentemente dos 30 anos, então há pouco tempo passaram do seu prime, então ainda estão descendo a curva de eficiência, mas não tá naquela raspa, não tá naquela xepa, né? São jogadores ainda que podem ser efetivos, então achei importante a chegada desses dois jogadores. Preocupa, na minha opinião, realmente a posição de cornerback, porque passados três titulares, Xavier Howard, Byron Jones e Nick Needham, passado disso, a diferença técnica é muito grande para os reservas. E aí a gente tem o Noah, a gente tem o Keon Crossing, a gente tem o Kader Corum, que para alguns foi razoavelmente bem no training camp, e aí tem Just Betel e tem, sabe, não inspira confiança.
O Betel, inclusive, chegou agora, né? Aos 40,
chegou agora.
Aos 49
chegou há pouco tempo.
Mostrando que os caras também estão preocupados, né? Então,
exato.
O que me preocupa mais, sendo bem sincero, era se o Eric Howe ia estar saudável para essa temporada, porque eu acho que ele é importante para flutuar com o Brandon Jones como o strong safety, uma vez que o Javon Holland agora é até capitão dessa defesa. Agora que o bichinho não sai mais nenhum snap, agora ele vai ficar lá single high, cover 2, cover 3, tudo vai ter ele lá no fundo do campo e a gente gosta muito disso. Mas o Eric Howe mostrou que está de volta. Inclusive, Rafa, nós temos um informante no grupo de WhatsApp dos torcedores, o Brunão. O Brunão é um brasileiro cinegrafista da CBS e ele faz a cobertura de todos os treinos do Dolphins, e ele falou que hoje de manhã, né, o Howie estava treinando, porque ele realmente estava meio ali, não sabia se ia, se não treinava, e outro que deu umas corridinhas e tal por lá, né, mostrando que pelo menos está, já tá se é o Van Ginkel. Van Ginkel que tinha tirado o apêndice, né, e já tá recuperado. Esses caras tiram o apêndice em uma semana, tá de volta. Nós tiramos o apêndice, fica um semestre caído, pô.
É bem por aí, né? Surreal um negócio desse. Hoje os caras fazem, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, Eu fiz uma artroscopia no joelho, eu levei quase um ano pra recuperar dessa artroscopia. Os caras hoje levam 3 semanas, velho. Uma artroscopia, só uma limpeza de menisco. Os caras hoje, 3 semanas, já estão jogando futebol americano, dando porrada, levando porrada. Eu vou te contar, o negócio hoje é meio sinistro com relação a isso mesmo. Mas sobre o Eric Rowe, acho interessante porque o Javon Holland é o que você falou. A gente achou aquele substituto do Minka, né, o cara para tomar conta do fundo do campo, e a gente precisa dos caras para dar porrada, dos caras para blitar, dos caras para marcarem os tarendes adversários, e a gente tem isso no Brandon Jones, a gente tem isso, essa segurança no Eric Rowe. Então, essa parte da secundária com relação aos nossos safeties, nossa, isso é um ponto de força do Miami Dolphins, né? Até a secundária como um todo não deixa de ser um ponto de força. O único problema foi esse contratempo do Baron Jones não se recuperar com sobra para semana 1 e vai ficar 4 semanas fora. Então essa é a preocupação. Também não tem como você contratar um outro jogador com um grande salário, porque o salário do Xavier Howard e do Baron Jones já são dois salários absurdos, né? São dois salários altíssimos. Então não dá para você contratar todo mundo. Eu até entendo financeiramente essa questão, mas, né, é uma boa secundária. Eu acho que esse time, ele me parece mais equilibrado do que os times do Brian Flores, por exemplo. Eu lembro que eu falava na época dos times do Brian Flores que os times eram muito desequilibrados, eram times tortos, que eram times que eram mal formados, não havia uma formação muito correta dos times, era tudo meio doido, né? Era defensive back demais e faltava jogador de outras posições. Então esse time é um time muito mais bem equilibrado. Thiago, vamos pegar a opinião do Marcão. Marcos, o que você achou da formação do elenco do Miami Dolphins para essa temporada?
Olha, Rafa, de elenco eu acho que tá bom. Acho que é um elenco superior ao elenco que a gente tinha no ano passado. A gente manteve toda a base da defesa, que entre altos e baixos, mas é uma defesa que terminou a temporada em alta. Tudo aquilo que aconteceu na primeira metade da temporada, entendo que foi resolvido. Eles entenderam o que dava certo, o que não dava certo. E a gente teve alguns reforços pontuais, incluindo o Channing Tindall na posição de linebacker. Então, a defesa não estou tão preocupado assim, ainda veio o Melvin Ingram. É uma defesa realmente bem mais forte do que era ano passado. Ainda que o Byron Jones esteja lesionado, depois a gente fala disso. Já no ataque, ali eu também, é o mesmo princípio, né? Foi bastante reforço no ataque, muita gente nova, uma reformulação principalmente no corpo de wide receivers, que era mais do que necessária. Acho que por muito tempo a gente sobrevalorizou Devante Parker, na verdade vivia de migalhas ali no ataque, porque a gente viu que mesmo os que saíram de Miami não arranjaram espaço, né? O Albert Wilson foi cortado. 5 tight ends não me agrada ali, parece que o Mike McDaniel, a impressão que me passa é que não está satisfeito com nenhum, né? Ele resolveu duplicar ali, né? Então tem dois do mesmo jogador. Então tem o Durham Smythe e tem o Seaton Carter, que fazem praticamente a mesma coisa. Tem o Mike Gesick e o Hunter Long, que praticamente são o mesmo jogador, né? E aí ainda botou no 53 o Tanner Connor, que estava lesionado. Para quem assistiu, ele é um cara que teve um segmento de 2, 3 minutos no Good Morning Football, lá nos Estados Unidos, programa de rede nacional que todo mundo assiste. E quem falou bem dele, como citou um dos destaques, um dos melhores roubos de valor a favor do Miami, foi o Peter Schrager, que é um cara intimamente ligado ao pessoal do Shanahan, do Kyle Shanahan. Então, não foi à toa isso. Acho que ele ficar no 53 é porque ele tem as informações, o Peter Schrager deve ter as informações que outros times estariam interessados, né? Mas ali, considerando que o jogador não tem tanta experiência, está machucado, eu deixaria ele guardaria ele na gavetinha dos lesionados e manteria durante todo o ano. E com essa vaga aí, eu traria um retornador, porque dos nossos wide receivers, nenhum ali se encaixa nesse perfil. Eu acho que faz falta. Eu, pessoalmente, não gostei do corte do Lynn Bowden. Acho que ele fez uma pré-temporada muito boa, merecia ficar e saiu sem nenhuma recompensação financeira para Miami. Então, não gostei disso, não. O resto, beleza, tá ok. Ainda me preocupa um pouco a linha ofensiva, não dá para ficar dependendo do Terrell Armas, mas se tiver o Terrell Armas por 12 jogos na temporada, já valeu bastante a pena também. Vamos ver o que acontece. Realmente, uma mudança de esquema dessas, com características tão diferentes, não é em uma única off-season que resolve tudo.
Maravilha! O Marcos não pôde estar aqui hoje com a gente. Tá colecionando milhas. As milhas só vão crescendo, meu amigo Thiago. É milha para tudo que é lado agora. O homem não...
Sempre foi você.
Sempre foi você. Ele não para de viajar. O homem tá com tudo. Só vive nas nuvens agora.
Amar não paga boleto, hein? Cuidado, hein? Amar não paga boleto.
Só que Amar agora, meu filho, tá dando é milha. Tá dando é milhagem pro homem, rapaz. Vou te contar. Então, mas a gente pegou a opinião do Marcos, era uma opinião importante que a gente queria ter aqui também. E agora a gente vai falar sobre o que a gente passar do elenco. Beleza, já vimos o elenco e o que esperar desse elenco, né? O que esperar da temporada do Miami Dolphins para esse ano. E aí eu queria pegar os palpites. Queria saber de você, Thiago. O que você está esperando em termos de vitórias e derrotas do Miami Dolphins? Agora, já com esse elenco pronto, com os outros elencos prontos também, o que você está esperando para esse ano?
Cara, sinceramente, eu estou esperando que a gente vai fazer 5 vitórias na divisão. Seria gabaritar Jets e Patriots e ganhar um jogo do Bills. Se a gente fizer 5 jogos na divisão, eu acho que a gente vai para os playoffs. Nós temos as primeiras 4 semanas duríssimas para começar o ano. Ali a gente deveria pelo menos um 2-2 ali, splitar, né? Ganhar na estreia é fundamental. Gente, essa vitória de domingo, ela é fundamental. Ela é estratégica, ela é psicologicamente, ela é importante. Matematicamente, ela é crucial. A gente precisa ganhar domingo. E a gente tem um período da temporada de umas 6-7 partidas que dá para fazer um 6-0, 7-0 ali. Então, assim, tô bem confiante. Acho que o Miami vai pros playoffs com 11 vitórias e 6 derrotas.
É isso aí. Eu tenho ouvido muito esses dois números, né? 11 vitórias e 10 vitórias. É o que eu tenho mais lido, é o que eu tenho mais ouvido em alguns podcasts que raramente eu escuto, mas escuto às vezes. Então, acho que o número tá nisso aí, entre 10 e 11 vitórias. E eu concordo com você. Eu estou esperando também 5 vitórias dentro da divisão. Né, a gente divide vitórias e derrotas com o Buffalo Bills e a gente fecha Patriots e Jets, o que seria até mais natural. Agora, também não acho que seria nada anormal a gente tomar a varrida dos Bills. Né? Os Bills têm a equipe mais forte da divisão, os Bills têm uma das equipes mais fortes, não só da conferência, mas como de toda a NFL. Então não seria nada anormal, mesmo jogo em Miami, não me causaria estranheza uma vitória do Buffalo Bills contra os Dolphins. O que me causaria estranheza seria outra pancada. Não espero uma porrada, né? Então, assim, ganhou, foi um jogo duro, sei lá, perdeu por um touchdown ou perdeu por 4 pontos, ok, é aceitável, não há nada de errado com relação a isso. Então a gente pode ter aí 4 a 5 vitórias dentro da divisão. E aí eu vou fechar o meu palpite, Thiago, com 10 vitórias. Eu vou ser um pouquinho mais cauteloso nesse momento.
Já melhorou, né?
Já melhorou, porque eu tava com 9.
Seu palpite era 9-8,
O meu palpite era 9. Eu tô dando uma melhora, principalmente, Thiago, por conta da questão da defesa. Eu tô animado com relação à defesa. Né? Eu gostei da contratação do Melvin Ingram, eu gostei muito da contratação do Trey Flowers. Então acho que Miami Dolphins deu uma engrossada, deu uma encorpada boa.
Mas você sabe, né? quem vai fazer a diferença esse ano, quem vai dar um salto de desenvolvimento que vai mudar o jogo pra gente, defensivamente falando, na minha opinião, é o Raekwon Davis e o Christian Wilkins. Eu acho que esses dois caras vão transformar essa linha num inferno. Os caras vão falar, malandro, esse Miami tá pesado, os caras tão pesado. Por quê? Porque o Raekwon Davis não só é uma máquina de pressão interior no pocket, ele consegue colapsar o pocket por dentro, o que é muito importante, o que a gente vê acontecendo com o Aaron Donald. Não estou falando que ele é um Aaron Donald, estou falando que o efeito que ele traz é de buscar a dupla marcação, o que traz um colapso para o restante da linha. E o Christian Wilkins é o melhor DT da liga para segurar o jogo corrido. Você pode trazer o que você quiser, escolhe um. Eu sou mais o Christian Wilkins, porque tá contrato de calor ainda, joga muito, virou capitão desse time. Eu acho que esses dois caras saudáveis, e eles parecem ser saudáveis, perdem poucos jogos, apesar do Raekwon Davis ter perdido uns 4 ano passado. Mas enfim, são dois jovens talentos que vão fazer Ogba, Flowers, Jalen Phillips, enfim, esses caras vão conseguir mostrar ainda mais o seu potencial. E eu tô muito na expectativa do Channing Tindall. Channing Tindall cresceu demais agora nesse training camp em termos de responsabilidade. Eu acho que ele é a nossa carta de alforria desses Egboven, essas porcarias, esses Duke Riley do cacete aí.
Eu não sou o único tão revoltado com algumas peças do elenco, né? Eu, quando eu fiz aqui um roteirinho para todo mundo aqui do Finscast, e aí eu montei o elenco todo para eles, né? Para todo mundo saber, número de... Por exemplo, safeties, 4. Aí botei o nome dos 4 aqui. Né? Cornerbacks, aí tantos. Aí botei o nome deles aqui. Aí na hora que eu escrevi o Noah. O que tá escrito aí do lado do Noah, o Thiago?
FDP.
só que por extenso mesmo, né?
Exatamente.
Eu escrevi ali. Então, assim, eu tenho algumas reclamações também com relação a algumas peças do elenco. Assim, agora falando sério, eu acho que com esse elenco dá pra gente beliscar algumas coisas interessantes. O peso, por exemplo, em cima de um menino como o Channing Tindall, ele diminui demais com a vinda de outros linebackers experientes. O Elando Roberts, por exemplo, que é um cara que não sai do time, o Elando Roberts, ele foi eleito mais uma vez capitão do time. E uma curiosidade sobre isso, Thiago. Todos os contratos do Elando Roberts são contratos de um ano. Ele assina por um ano, é eleito capitão, termina o contrato, ele assina por mais um ano, é eleito capitão, termina o contrato, assina outro e é eleito capitão de novo. Quer dizer, não é só o dentro de campo. Eu não gosto do Elando Roberts, mas a questão vai muito além, né, do dentro de campo. Ele tem muita influência fora de campo também, né, Thiago?
Ah, isso é importante. A gente sabe que isso é importante. Porém, quando o cara, como o Elandon Roberts, ele fica em campo por motivos extra-campo, o fato dele estar em campo prejudica o time. Então, assim, eu acho legal, ok, pô, que bacana, ótimo que a turma gosta dele, mas eu acho que o time perde muito, principalmente em cobertura, quando ele tá lá, né? A gente fica com um buraco, principalmente no Sam, né? No lado que a gente chama lado forte, né? E ele não consegue acompanhar. É algo que já é nítido, assim. Quando ele cai no play action, então, meu Deus, arranque de balsa para voltar. Vamos torcer, então, para que a equipe do Dolphins esse ano tenha um fator diferente do que a gente viu nos outros anos, que é o seguinte. Rafa, nós temos a chance de agora, esse ano, sermos mais agressivos na defesa, porque a gente sabe que tem ataque para ganhar o jogo. A gente pode arriscar uma chamada mais agressiva. Ah, mas mais agressiva que a Amoeba? Mais agressiva no sentido de arriscar coisas diferentes. Não é só o rush que é ser agressivo, né? Por quê? Porque nós temos ataques para botar o time em campo, para queimar relógio, para nossa defesa jogar descansada. Ficava lá os dois jumentos de offensive coordinator lá do nosso ex-treinador, os dois batendo cabeça, three and out, voltava a defesa lá, bend on break, e vai lá, e o Panther chutava a bola, e a bola vinha voltando e voltando, aí beleza, segurava, tomava um field goal. A hora que tomava um touchdown, já batia um desânimo em todo mundo. Mano, chega, nós estamos segurando os caras aqui, o ataque não faz porra nenhuma. Então, assim, esse ano eu acho que vai ser uma pegada diferente. É, os caras na linha de scrimmage olhando pro quarterback do adversário e falando assim, nós vamos matar você, nós vamos matar você. Por quê? Porque o time tá ali pressionando, marcando o ponto, e o próprio quarterback adversário e o ataque adversário vai ter que se arriscar, porque se não se arriscar, não acompanha o nosso ataque que vai estar marcando ponto. Um ataque bom facilita muito o trabalho da defesa, porque daí os caras começam a ter que fazer jogada mais rápida, jogada mais previsível, o jogo de passe abre um pouco mais e aí você consegue marcar melhor. Cara, tô, se ano passado eu já tava empolgado, esse ano 17-0, Rafa, 17-0 esse ano aqui nesse negócio aqui.
Ninguém segura o homem tá que tá, rapaz, o homem tá que tá a pilha. É porque a temporada tá começando agora, aí vai chegar o jogo contra o Bills, a gente vai tomar uma porrada e pronto.
Aqui já acabou.
Aí já era, aí já detona tudo, foram contratar esse pivete pra ser técnico do time, o cara mais novo do que eu.
É verdade.
Não sei o quê. Aí vem aquele balde de água fria todo. Agora, também ganhou do Bills, meu amigo? Pô, aí tu vai estar insuportável.
Ah, amigo... Não, você sabe da história, cara. O ano passado, quando a gente começou... Ano passado ou retrasado que a gente fez 3-0? Acho que foi ano passado.
Acho que foi ano passado.
Teve um ano... É. Ano passado, nós fizemos 3-0. Foi ano passado? Eu acho que... Não sei se foi ano passado, mas... Comecei a ver passagem pra Miami, velho. Nossa! E, ó, amor, olha, vou pegar uma passagem, porque tem dois jogos aqui nesse final de semana, que pega um domingo e o outro, puta, fazendo esquema... De repente, assim, tinha umas 4 semanas, aí a história de ir pra Miami. Esquece. Perdemos já 4 jogos seguidos, acabou. Torcedor sofre, viu, Rafa?
Olha, eu tô passando mal de rir aqui com essa história. Sensacional. Mas esse é o torcedor do Miami Dolphins, mais iludido e impossível. Né? A gente já tá na veia ser iludido, já vem no nosso DNA se iludir com esse Miami Dolphins. Por falar em iludido, deixa eu pegar a opinião do Marcos aqui. Marcos, palpite de vitórias e derrotas para essa temporada, meu amigo.
Rafa, vou ser ousado aqui fazer uma previsão bem otimista. 11 vitórias e 6 derrotas.
Maravilha. Vamos ver, né? A gente tem que pegar esses programas, Thiago, e a gente tem que deixar eles salvos.
Pegar na cara dos caras.
E aí, quando termina... Quando termina a temporada, a gente tem que ouvir de novo. E vem cá, o que a gente falou de besteira lá no início da temporada, né? A gente fala muita bobagem também, vou te contar um negócio. É seguinte, esse domingo é a nossa estreia e a gente tem pela frente um adversário... como é que eu posso dizer? Um adversário habitual em estreias, né? Normalmente o Miami Dolphins abre a temporada contra o New England Patriots e também fecha a temporada contra o New England Patriots. E normalmente abre a temporada em Miami e fecha a temporada em New England. Isso é mais ou menos já tá virando até uma rotina. Não sei porque que a NFL se esmoca com essa porcaria. Esse New England Patriots, Thiago, é um New England Patriots muito diferente. Já é o New England Patriots já há alguns anos sem o Tom Brady, mas também há alguns anos sem um grande time, sem uma grande peça de destaque. A grande peça de destaque do New England Patriots, ela fica fora do campo, é o Bill Belichick, é o seu grande treinador. É o que esperar de um time enfraquecido dentro de campo, que é o New England Patriots, com um quarterback... Eu não sei o porquê tão hypado, não sei porquê tanta hype em cima desse Mac Jones, um quarterback absolutamente comum, nada demais, mas tem muita hype, não sei porquê. O que esperar dessa partida de abertura contra o New England Patriots, Thiago?
Cara, eu espero que o Miami faça valer o histórico recente contra o New England Patriots, né? O Tua... Se eu não me engano, tem um aproveitamento espetacular contra o time do Patriots. É um time que a gente sabe que se transformou mais conservador nos últimos 2 anos sem o Tom Brady. E agora nós temos que entender que não é só a gente que sente falta quando sai alguém bom do nosso time. Mas quem chamava as jogadas, o ataque do Patriots que nós aprendemos a acompanhar, não está mais lá, né? O coordenador ofensivo do Patriots e quem era o play caller, né? Quem chamava as jogadas, agora é o técnico do Las Vegas Raiders. Josh McDaniels não está mais lá. Então eu acho que é vai ser um time um pouco mais previsível. O que me dá medo é um pouco do jogo corrido, porque o Bill Belichick, quando ele diagnostica alguma fraqueza na defesa adversária, ele fica repetindo isso em looping, e a gente já teve jogo que a gente foi amassado, inclusive pelo Cameron Newton. Não sei se vocês vão lembrar, a estreia 2020, se eu não me engano, era corrida, corrida, corrida de novo, scramble, corrida, scramble, scramble, corrida, corrida, scramble, pá, touchdown. Pegou a bola, corrida, corrida, corrida. Então assim, pô, eu espero que essa defesa melhore, e aí eu vou repetir aquilo que eu falei. Nós temos o Christian Wilkins, que é o melhor DT do jogo ali para segurar na corrida. Então não vejo um mundo em que o Miami não vença por uma posse de bola. Eu acho que o Miami vence por 7 pontos ou mais esse jogo. Meu placar para esse jogo é 24-14.
Eu vou manter aquilo que eu falei no último Finscast, tá? Eu concordo em absolutamente tudo que você falou, mas eu vou apostar tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho que o ataque ainda tem muito para se entrosar, acho que isso vai vir ao longo da temporada, acho que a gente vai ver uma progressão grande do time em termos de pontuação ao longo da temporada, acho que essa pontuação vai subindo ao longo da temporada, mas eu acho que os Patriots se enfraqueceram demais. Algumas peças importantes, J.C. Jackson, um bom, né, um ótimo corner, saiu de lá, tá jogando agora nos Chargers. Então assim, é um time muito mudado, é um time que depende demais do Bill Belichick, muito mais do que dos seus talentos dentro de campo. Eu acho que esse é um jogo já para começar a infernizar a vida do Mac Jones, que no último jogo já entregou a paçoca pelo menos no último jogo em Miami, entregou a paçoca num pick six pro Xavier Howard. Então acho que é um jogo para infernizar a vida dele, e ele não vai ter a ajuda do Josh McDaniels. Ele agora, e assim, não se sabe quem é o coordenador ofensivo de New England. Aquilo ali tá uma bagunça. Aquilo ali não tá uma coisa muito bem definida, né? Então acho que eles têm muito mais questionamentos do que nós, pelo menos esse ano. Olha que coisa curiosa, né? Então eu acho que por isso tudo, por essa soma de fatores, eu não vi se abriu, Thiago. Mas é aquela minha apostinha de 10 pontos ou mais, é isso aí, eu vou manter, entendeu? Eu acho que dá Miami Dolphins 28, New England Patriots 16.
Que delícia, cara.
Eu tô apostando. Delícia. Eu tô apostando em 10 pontos
então,
ou mais.
Então assim, dá pra ir no Miami Dolphins no Survivor, primeira semana, Survivor Pick Pool. Você sabe como é que funciona o Survivor?
Eu joguei há muitos anos, faz tempo que eu não jogo isso.
Você escolhe um time e você não pode mais repetir ele. Então, por exemplo, A gente vai de Miami. Se o Miami vencer, a gente tá vivo. Se perder, a gente tá eliminado. Mas também não pode mais escolher esse mesmo time de novo. Então a gente, por exemplo, 17-0 do Miami, a gente só vai conseguir essa primeira vitória mesmo, depois não dá mais para escolher. Você acha que é um pick bom pro Survivor?
Acho que é uma escolha boa, jogando em Miami, acho que é uma escolha segura. Tanto essa quanto a dos Jets, né? Então, se... não vou escolher essa daqui ainda tô meio receoso.
Beleza.
Segura para jogar contra... Segura para usar essa escolha contra os Jets quando os Jets forem a Miami. Mas ou essa ou a dos Jets. Eu acho que é uma escolha segura pro Survivor. Ainda tem Survivor lá na página?
Ô, louco.
Ô, é mesmo? Vou procurar.
Claro. Mas eu gosto de jogar dinheiro, né?
Isso é
maneiríssimo. Cada um bota 50. Esse ano tá 75 o Survivor.
Aham. Uhum. Pô, maneiro, maneiro, bom saber, legal, vou dar uma passada lá.
O último que sobrar leva tudo. É, piorou da semana passada para essa, tá? O Miami Dolphins estava pagando 1,65, já está pagando 1,55. O spread era menos 2,5, já está menos 3,5. O que significa isso? O mercado está metendo dinheiro no Miami e o Miami está pagando cada vez menos. Quanto menos paga, né, mais favorito é o time. Então, essa leitura que a gente está fazendo também está sendo feita pelo
mercado de apostas.
Pelo mercado, né, de apostas, exatamente.
Perfeitamente. Faz total sentido. Né? Faz total sentido. Inclusive, para quem não sabe, o New England Patriots já chegou a Miami. É, eles anteciparam o período de aclimatação a Miami. Tá muito calor lá em Miami. Então, eles chegaram na terça-feira. Né? Então, eles já estão em Miami. Eles vão passar quase uma semana de treinamentos em Miami para se acostumarem com as altas temperaturas e com a alta umidade da região. Não vai adiantar nada. Né? Até o próprio Keon Crossing, né, o nosso defensive back, ele já foi pro Twitter e ele falou: não vai adiantar nada. Abusado o garoto, rapaz. Já foi no Twitter e já meteu essa bronca. Não vai adiantar nada. Eu também acho que não vai adiantar nada. É, Thiago, deixa eu só ouvir a opinião do Marcos. Marcos, tá esperando o que pra esse jogo, meu amigo?
Miami precisa começar com o pé direito essa temporada pra ganhar confiança, já começar com o Mike McDaniel ganhando. É, ao contrário da grande imprensa aí, eu não boto muita fé nesse time dos Patriots. A gente leu sobre muitos problemas deles na off-season. Eles estão com um time pior que do ano passado. O recebedor deles, me fugiu o nome agora, aquele que é mais rápido, depois vocês me ajudem a lembrar, não joga esse jogo. A secundária do Patriots está pior. Beleza, a gente não vai ter Byron Jones, mas não é um ataque rápido, pelo contrário. Se vocês me disserem que o Noah substituindo o Byron Jones não consegue marcar o Devante Parker, que foi com quem ele treinou os últimos 2 anos, todo dia, e ainda assim tomar um baile do Parker, aí também já é corte imediato. Os Patriots que já viajaram para Miami para tentar se habituar ao clima, não vai servir para nada isso, pelo contrário, mais distração para eles, mais encheção de saco. Eles sabem, a gente sabe que os jogadores não gostam desse regime rígido aí de New England, que eles conseguem comprar quando o time está ganhando. Sem vitória, o pessoal começa a reclamar. Então, acho que o Miami começa bem com uma vitória aí de 28-13.
Maravilha, maravilha, tá falado. Tá vendo, o Marcos não pôde, infelizmente, participar com a gente ao vivo do programa, mas, né, quando a gente quer, a gente faz.
Pau mandado, que chama.
Pau mandado.
Sempre foi você, aquela coisa toda.
Exatamente, né? Por isso, exatamente isso. O homem tá que tá é ponte aérea pra tudo que é lado. Ponte aérea não, né? Quem dera, ponte aérea é 45 minutos. O bicho tá pegando 4 ou 5 horas de viagem, amigo. Pra justificar esse sempre foi você.
Olha lá, é mais barato ir pra Miami do que pra Belém. Pô.
Exatamente. E tá até apaixonado. Até por Belém ele se apaixonou já também. Vou te contar. Fraquinho, hein, irmão? Ô,
quem não se apaixona, né?
Vamos. É nosso garoto, nosso menino tá apaixonado. Chega, né? Vambora, porque já foi elenco, já foi previsão da temporada e já foi jogo de estreia, até com os nossos palpites. Então, chega, vambora.
Maravilha. Rafa, prazerzaço dividir mais uma vez a bancada aqui com os nossos amigos torcedores. Mais uma temporada que se inicia. O Finscast, né, o nosso projeto de falar do Miami Dolphins em português, está mais vivo do que nunca. Vamos sempre tentar trazer a melhor informação para vocês. Eu não sei como é que a gente vai funcionar agora nesse domingo, Rafa, se a gente já vai gravar logo depois do jogo, se a gente vai fazer um react ou não, mas fiquem atentos, coloquem aí no Spotify, no Deezer, no iTunes, coloca a notificação, porque assim que subir episódio já plim, tem notificação no seu celular para você não perder nada do Miami Dolphins aqui no nosso Finscast. Obrigado, Rafa, e ó, 24-14, na pior das hipóteses, em 10 pontinhos pra nós.
Coisa boa. O que a gente garante é que a gente volta, né? A gente volta quando para falar sobre a partida de estreia, sobre a vitória do Miami Dolphins contra o New England Patriots. A gente vai estar de volta, a gente só vai resolver aqui algumas coisinhas antes, se a gente volta depois do jogo, se volta no dia seguinte, mas a gente vai estar aqui com mais um FizzCast sempre para vocês. Já há quantos anos? 5 anos já, né, Thiago? Já tem 5 anos essa brincadeira já, né?
Sem dúvida.
Ô, rapaz.
Eu tô fechando meu primeiro ano aqui com vocês.
Coisa boa. É um prazer ter você aqui durante esse ano. E agora vamos ver se a gente faz pelo menos um joguinho de playoffs juntos, né?
Sensacional. Eu vim pra trazer a palavra e a vitória pra vocês. Muito obrigado, velho. Um abraço.
Tamo junto. Então, galera, muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a todos pela paciência. A gente volta na próxima semana comentando a respeito da vitória na estreia sobre o New England Patriots. Anota aí. Rafa falou 28 a 16. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Fins up.